Agora, na Pan News Vitória. Quem constrói? A construção civil, o motor da economia capixaba. Em debate com Letícia Vieira e Luciene Araújo.
Ela está na sua casa, nas escolas dos filhos, em igrejas, hospitais, restaurantes e também nas indústrias e no campo.
Ela está por todos os caminhos percorridos no nosso dia a dia. Ela é a construção civil, o motor da economia capixaba.
Olá, eu sou Letícia Vieira.
E eu sou a Luciene Araújo.
E essa é a nossa edição de estreia do programa Quem Constrói, que toda semana vai trazer para você as informações desse universo gigante que é a construção civil, números, materiais e tendências.
Situações que podem ocorrer em obras, dicas de como evitar problemas na sua casa ou em condomínio. Os caminhos jurídicos para resolver questões relacionadas a contratos pessoais, por exemplo.
Informação de qualidade, o que há de mais atual para te dar boas ideias, ajudar em decisões importantes ou mesmo provocar o surgimento de novos projetos.
E vamos de notícia!
Betoneira.
As expectativas do setor da construção civil para este ano estão muito boas, com prospecção de crescimento de até 4,5%, segundo dados da Prospecta Analítica, especialista em mapeamento de dados do setor.
Gente, olha só, ainda de acordo com essa pesquisa, as reformas de casas e construção de residências também devem avançar. Isso em todo o Brasil, tá? Mas será que as expectativas são positivas também aqui para o Espírito Santo? Vamos surfar nessa onda nacional? Será, Lu?
Não sei, vamos lá, para acabar com as nossas dúvidas, saber o que esperar para o setor da construção civil este ano no Espírito Santo, chegou a hora do nosso bate-papo com o especialista.
Chama na conversa.
E a gente estreia o nosso programa recebendo aqui no estúdio o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo, Douglas Vaz, que atua no setor há 48 anos. Presidente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Quem Constrói.
Olá, ouvintes, a você, Letícia, Luciene, né? Para a gente é um grande prazer estar aqui com vocês, estar falando da construção civil. Para nós é um orgulho muito grande, porque ela ajuda bastante a fazer o desenvolvimento, a cadeia produtiva que traz junto com ela em nível crescente a nível de Brasil. Né?
Presidente, a gente sabe do peso da construção civil na economia nacional e da mesma forma aqui no Espírito Santo, tanto que a gente fala com muita tranquilidade que é o motor da construção civil. As expectativas para esse ano, elas são mesmo boas para o setor aqui no Estado?
Sim, elas são boas. Nós estamos bastante otimistas, né, porque o que responde geração de emprego, geração de renda, com muita velocidade e rapidez, é a construção civil. A construção civil, esse novo governo, nós temos participado de alguns eventos fora do Estado e nós temos percebido e assistido que a construção é onde eles têm que fazer o maior investimento, tanto na área do programa Minha Casa Minha Vida e também com as obras estruturantes, são obras de infraestrutura como rodovias, ferrovias, que devem ser agilizada para poder fazer assim, um crescimento. É o que dá uma resposta muito rápida. O Estado do Espírito Santo é o Estado que está sendo um Estado diferenciado a nível de Brasil, porque parece que agora eles começaram a descobrir o potencial do nosso Estado que tem, em termos de principalmente de logística, porque nós estamos aí a menos de 1.500 quilômetros dos grandes centros, de 62% dos PIB do Brasil, que é das grandes capitais, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, né, Belo Horizonte. E nós temos uma área portuária gigantesca que ela tem uma condições de expansão muito grande. Tanta resposta disso aí que vocês andando nas estradas do contorno, algumas regiões ali na leste-oeste, perto do porto, do terminal de Vila Velha, tem se instalado bastantes galpões. Às vezes a gente passa, nós mesmos, que somos daqui, a gente fica até meio abismado. Começaram galpões, alguns com 2, 5 mil metros. Quando você via um galpão com 10 mil metros quadrados, você achava aquilo uma coisa gigantesca.
Já era enorme, né?
Hoje já tem vários com 50 mil metros quadrados. e tem um em projeção ali no, na divisa de Santa Leopoldina com Guarapari em projeto, Guarapari não, melhor, Cariacica com Santa Leopoldina, com 300 mil metros quadrados de galpão.
Uau.
Então, por aí, a gente percebe que as pessoas estão enxergando o Estado do Espírito Santo, a economia, a questão fiscal do Estado, ela está bem estabelecida desde a época do governo Paulo Artur, o Renato Casagrande vem fazendo um belíssimo trabalho no governo anterior. A gente acredita também nesses 4 anos, próximo daqui para frente, ele venha mantendo esse equilíbrio fiscal, onde vai dando uma segurança para as empresas que tá chegando. Nós temos uma federação da indústria também que se preocupa bastante com a cadeia produtiva com o nosso Estado.
E que está muito bem organizada também em nível nacional.
A
né?
nível nacional, ela é até reconhecida a nível nacional, a FINDES. Nós, da cadeia produtiva da construção civil, nós temos feito um papel de estar divulgando da importância da construção civil, porque nós geramos muito emprego. Se você ver, por exemplo, hoje é onde tem o maior canteiro de obra da construção civil, é Vila Velha. Eu tenho dito, se Vila Velha hoje você tirar Chocolate Garoto e a área portuária, o que, que sobra de geração de emprego dentro de Vila Velha? Somente, só tem mesmo a construção civil. É o que gera mais emprego. Além, quando você faz a construção civil, a construção dos prédios, vem desde a hora da implantação do loteamento, depois vem as construções, você vem ali o ferro, o cimento, o vidro.
É uma cadeia muito forte,
muito,
né,
forte, presidente? Não só na hora da construção. Depois da construção, aí você vem seu pet shop, vem o supermercado, vem a indústria moveleira, móveis, enxoval.
Acaba movimentando, é o antes, o durante e o depois. Primeiro, né, com infraestrutura, logística, aí você atrai essas construções, esse aumento de construções, aí você tem toda essa demanda dos serviços e dos produtos durante as construções, e depois é isso, é toda a rede em volta para atender esse movimento.
Não só o material que você compra externo, mas aquele que também fica aqui dentro e o dinheiro fica girando ali dentro daquele local, né? Então, além disso tudo, nós temos um estado belíssimo, litoral, nós estamos quase todo na parte litoral. Essa parte da Grande Vitória, desenvolvimento muito grande, são 1 milhão, mais de 1.600.000 habitantes nos municípios entre Serra, Vila Velha, Cariacica, né, e Vitória. Além disso, nós temos também um vetor muito crescente, que é Linhares, a região norte, Linhares, São Mateus, Aracruz, Porto do Iemetame, estão praticamente colocando realmente outra planta na Suzano, que é a fábrica de papéis, são papéis, papel higiênico, outros papéis que estão aproveitando o próprio produto deles. Você tem a região de Pedro Canário, você tem a região de Jaguaré, onde também você tem produtos agrícolas, nossa agricultura está muito forte também. Então, tudo isso, as pessoas precisam de novas moradias, de construção. Então, nós estamos muito otimistas, estamos acreditando muito no nosso Estado. Não só nós, também como as pessoas de fora do nosso Estado estão acreditando aqui no nosso Estado.
Presidente, o senhor citou dois fatores bem importantes. A questão do avanço no sistema portuário, e não só portuário, mas logístico, que nós temos visto aí, nós temos até 2000 e nos próximos 10 anos, até 2033, mais de 50 bilhões de investimentos já anunciados no Estado. E aí eu queria que o senhor comentasse assim, quanto isso otimiza ainda mais melhora ainda mais essa expectativa da construção civil, porque a gente sabe, o senhor citou o porto da Iemetame, por exemplo, vai vir o maior investimento nesse porto. Isso vai trazer novas empresas para lá, empresas que vão de supply, que vão dar força para esse empreendimento. E aí moradores, então, a gente já está vendo em Linhares, meu, o senhor citou o norte, novos condomínios luxuosos que estão surgindo na cidade. A gente está vendo empreendimentos grandes. Então, assim, eu imagino que tudo isso vai dar um boom mesmo na construção civil aqui no Espírito Santo, né?
Sim, realmente ela dá esse boom. Nós estamos otimistas, nós precisamos também de um apoio do poder estadual, né? Do poder público, para que venha como parceiro também alguns gargalos que nós temos para poder receber esses grandes empreendimentos. É uma demanda grande que vai vir de moradia, de pessoas de fora. Isso já vem ocorrendo. Nós trabalhamos assim, além como o senhor presidente do Sindiscom, tem uma empresa que é a Vaz Desenvolvimento, trabalhamos no mercado de empreendimento e loteamentos de alto padrão. aqui dentro do estado, e nós temos percebido bastante pessoas que são de São Paulo, Rio de Janeiro, que têm filiais aqui, estão saindo residências deles de lá e vindo para poder morar, né? Fixando moradia aqui, por causa, é um lugar muito agradável. Mas esse crescimento, ele está vindo uma velocidade muito grande, mas precisamos o quê? Vou dar um exemplo. Vila Velha mesmo, nós estamos com um problema de novos empreendimentos na vertical para estação de tratamento de esgoto. É uma estação que já foi prometida que ela para ficar pronta há um tempo. O governo do estado tem o recurso, a Cesan deve ter um caixa de quase 5 bi, e não se consegue colocar isso em prática, né? Então, são muitos empreendimentos, então precisa de ter uma aceleração nesses projetos do
menos
governo.
Menos burocracia.
E não só nessa parte, também na agilidade da aprovação de novos projetos. O que ocorre? É como nós estamos falando aqui, esses vários empreendimentos, esses vários recursos para ser implantado. A velocidade que o estado está, o poder público às vezes não está acompanhando a mesma velocidade nas aprovações dos projetos.
Isso pode criar um gargalo muito, um complicador, na verdade.
Complicador,
né?
Porque o empreendedor, ele não pode esperar. A economia hoje, se você vê a economia mundial, você já não consegue acertar a economia, o que vai ser para daqui a um ano.
Verdade. As coisas estão mudando rápido demais.
É muito rápido. Quando pensa que não estoura a guerra da Ucrânia.
Sim,
aí muda tudo.
E muda tudo.
E se você tem um planejamento que é para agora, ela tem que ser realizada agora. Então, o poder público, eu acho que ele tem que ter um papel, como isso vai trazer geração de emprego, vai trazer receitas, divisa para o estado, para a própria administração, né? Aquilo pode reverter em novas obras, para escola, posto de saúde. Acho que tem que dar uma resposta rápida. Acho que tem que ter uma conversa, um diálogo com vários setores, eu até digo, é Ministério Público, o poder privado, o público, e entender, porque às vezes eu comento constantemente, nós queremos cumprir a legislação, a lei, mas ela é muito complicada. E quando ela se complica, você não consegue acompanhar na velocidade da necessidade que o estado precisa. As oportunidades que nós estamos tendo, nós podemos perder para outros estados. Né? Nós estamos animados, nós estamos confiantes, nós estamos querendo abrir um diálogo junto com o Ministério Público, com o Poder Público, né? com a iniciativa privada. Nós somos da iniciativa privada, nós estamos com portas abertas para poder ouvir as comunidades, associações de moradores.
É, toda vez que eu ia pontuar agora, além do Poder Público, a associação de moradores. Isso, a comunidade,
né?
Ela acaba sendo impactada.
Porque, às vezes, eles têm uma história que aquele empreendimento, ele é prejudicial para eles. Mas qual que é o benefício que ele traz também?
Sim,
o benefício
sim.
Não é dito.
É, eu sempre falo isso. A contrapartida, né, as condicionantes. As condicionantes, dependendo da forma com que elas forem negociadas, elas trazem muito mais benefício do que prejuízo para a comunidade.
Sim.
Né? Fora a movimentação econômica, que é indiscutível. Mas as questões ambientais, as questões de projetos sociais. Então, existem condicionantes que você pode trazer coisas para aquela comunidade que, de outra forma, elas não teriam acesso.
Sim, nós tivemos agora, recente, semana passada, no ENIC e na FEICOM, a Feira da Indústria da Construção, a maior da América Latina, uma das maiores mundial.
Uhum.
E nessa feira teve uma palestra lá do governador Tarcísio, governador de São Paulo, o prefeito de Camboriú, não me lembro bem o nome dele aqui agora, mas e o governador do Paraná, o Ratinho Júnior. Então, o discurso deles, eu achei até interessante. Parece que eles combinaram os três, o discurso. Nós precisamos de vocês, empreendedor. Vocês que nos deram o ritmo. Nós estamos aqui para poder servir vocês. E não pode ser diferente a gente criar situações de dificuldade para vocês. Nós temos que ser facilitador, desde que faça cumprir as leis. Mas as regras das leis, elas têm que ser muito bem claras, não pode ter dúvida. Porque nós que somos empreendedor, que somos desenvolvedor, geramos emprego e renda, temos lucro também. Nós queremos só ter as regras do jogo claras. Entendi. E o estado do Espírito Santo, ele não pode perder essa oportunidade agora. Então, tem que acertar alguns municípios. Nós temos exemplo, que eu falo, igual um exemplo claro que pode ser... Depois vocês podem até se avançar, acho que cabe até dentro do programa de vocês, trazer aqui o Cláudio De Nicola.
Já vou anotar aqui já a sugestão.
Secretário da Prefeitura da Serra. Aqui ele está sendo inovador. Ele está sendo convidado para poder apresentar alguns programas dele a nível de Brasil, na CEBIC Brasil, ele foi fazer a apresentação para nível nacional. Nós viemos tanto falando sobre muitas legislações, muitos artigos. Às vezes você pega um PDM, um Plano Diretor Urbano, que direciona a cidade. Você chega lá, tem 374 artigos. Você pega artigo um em cima do outro, que dá dupla interpretação, um técnico pega, faz uma análise, ele olha, pega para você, olhou, epa, eu não entendo, será que eu tenho segurança no que eu estou falando? Porque aqui está falando uma coisa, ele está falando outra, aí eu passo para você, eu passo para ela e fica rodando, e aquele processo nunca sai. O que o Cláudio fez? Ele pegou de 300 e poucos, 340, 300 e tantos artigos e trouxe para 71 artigos um PDF. Otimizou.
Fez um revogaço na lei, sensacional.
Aí então, você chega ali, pega até de não tem, você entendeu? É uma coisa prática, você não perde tempo.
É claramente entendido, não tem duplicidade de entendimento. Né?
Não prejudica e nem beneficia ninguém. É. Quando você quer beneficiar alguém, você pega uma brechinha ali de um lá e encaixa no outro. Quando você quer prejudicar também, você pega dali e tal, não fica a regra muito clara. Né?
É. Presidente, a gente está falando muito de geração de emprego e renda, né? E a empregabilidade é uma marca forte da construção civil. Quantos funcionários hoje a gente tem na construção civil do Espírito Santo?
Na construção civil nós estamos chegando a 60 mil empregos direto. Isso indireto. Indiretamente ele chega na casa com 140 mil empregos indiretamente.
Isso, e o que a gente consegue ter de média, porque isso a gente sabe que está muito aquecido agora, mas vem também numa média de uns 5 anos, a gente consegue...
Não, ela já teve mais. Nós temos um passado, hoje nós estamos no ritmo de recuperação.
De recuperação, de retomada.
Daquilo, de retomada, né? Não é de crescimento, é retomada daquilo que nós perdemos no passado.
E aí eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor. A gente está nessa expectativa de um boom da construção civil. Nós estamos preparados para essa mão de obra? A gente vai ter essa capacitação para atender essa demanda do mercado tão grande?
Nós estamos começando a fazer parceria com o Senai, Senac, para poder fazer qualificação de mão de obra, porque está tendo uma dificuldade na parte de mão de obra. Né? Isso aí já percebe-se a nível de Brasil. Então, tem que começarmos a trabalhar...
A ter esse movimento desde já, né? Começar a preparar essa estrutura.
Preparando essa estrutura e algumas empresas chamando filhos já das pessoas que trabalham, fazendo motivação para poder engajar, porque ela pode faltar. Hoje nós temos aí uma mão de obra, na média das pessoas a nível de Brasil, que trabalha de 35 a 45 anos na construção civil. Abaixo de 35 são poucas.
Uhum. É uma ótima oportunidade de emprego quem já está ligado.
Começar a observar isso. E é isso, é tentar motivar também esses jovens que entrem, né?
Sim.
Que se aproximem também dessa área.
Porque às vezes tem uma falta de mão de obra no lado, mas na construção civil cabe ainda mão de obra bastante para poder ser contratado.
E aí se você começa, né, com essa qualificação, você também vai melhorando todas as condições de toda a cadeia.
Nós temos colaboradores dentro da empresa que entraram como ajudante, hoje são engenheiro dentro da empresa. Então, de acordo com a vontade de cada um, ele já está dentro do segmento. A empresa, às vezes, olha para a pessoa, a capacidade dele, o interesse, ajuda até nos cursos.
Tem uma condição de crescer.
O técnico de edificação muito rápido no setor, você já se qualifica ali dentro da construção. Então, tem muita oportunidade dentro da área de construção civil.
Perspectivas são boas, acho que em todas as áreas.
É verdade.
Então, ela na construção civil, você tem uma oportunidade, você até dentro do escritório, no canteiro de obra... Aí você tem várias situações, os operadores, né? Você tem na área da pesada, operador de máquina, você tem uma gancha muito grande de oportunidade de crescimento. Então, você precisa de colocar o pé lá dentro. Colocando o pé lá dentro, você vai ver o que você vai se adaptar melhor, alguém vai estar te observando e ali você vai melhorando, crescendo.
Presidente, vou aproveitar, a gente tem alguns minutinhos só. Agora, na semana de 11 a 14 de abril, o São Paulo sediou o 96º Encontro Nacional, que o senhor citou aqui, né? Foram muitos painéis, muitos debates. O senhor já falou qual é o principal desafio do setor, que é a diminuição da burocracia. Mas eu gostaria que o senhor... Quais foram os principais desafios, assim, além disso, que o setor apontou lá, ou a principal tendência para esses próximos anos?
Essa questão mais da própria burocracia mesmo, e muitas legislações que são confusas, né? É isso cai... que você tem a demora no andamento dos seus processos. Essa questão de legislações, dupla interpretação. Hoje, nós vemos assim, um papel muito importante do Ministério Público na questão da fiscalização. Só que os técnicos, hoje, que têm dupla interpretação, quando eles estão analisando um projeto, eles analisam o projeto e olham aquele artigo e já pensam, não, eu estou tendo uma interpretação. Será que alguém vai ter a mesma interpretação minha? Se não tiver a mesma interpretação minha, eu posso ser penalizado. Eu prefiro pegar esse processo e passar para o meu vizinho, meu técnico aqui. Olhar. Dou um parecer aqui e passo para outro. Eu não vou validar
assumir
isso aqui,
assumir. Isso, né? São dores comuns aí
o papel do Ministério Público realmente é de fiscalizar. Nós precisamos da fiscalização do Ministério Público. Mas tem que ter algumas leis muito mais claras, né, para poder você evitar... esses gargalhos.
Esses eventos, eu acho que eles acabam ajudando muito nisso, né? Trazendo isso à tona, a discussão. Presidente, a gente tem, assim, outras várias perguntas, e eu já fico o meu convite para o senhor voltar, porque a gente teria aí conversa para mais, acho que mais alguns bons minutos aí, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, a gente precisa, né, encerrar. Então, já vou reforçar aqui meu convite para que o senhor volte. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, vir até aqui bater esse papo com a gente.
Tá bem, eu também, a entidade do Sindesconto está à disposição tanto aqui de vocês quanto dos ouvintes, aqueles que tiverem dúvida relacionada a alguma coisa da área da construção. Nós temos o nosso canal, podemos, Facebook, Instagram. Pode entrar, fazer contato, nós estamos aí para poder servir. Não só a área da construção civil, mas também o social, tá bem?
Excelente.
Presidente, muito obrigada. Nesse nosso programa de estreia, você pôde entender um pouquinho mais sobre o cenário da construção civil no Espírito Santo e por que ela é mesmo o motor da economia capixaba. Se a construção civil vai bem, gera muitos empregos, faz o dinheiro circular, gira a nossa economia.
E a boa notícia que o presidente Douglas Vaz nos confirmou é que, apesar dos obstáculos enfrentados pelo setor, a expectativa para este ano é positiva. E nós estamos aqui na torcida para tudo dar certo. A economia capixaba melhorar cada vez mais e o Espírito Santo se desenvolver.
Afinal de contas, nosso estado tem muita riqueza e gente trabalhadora, né, Lê?
Isso é verdade.
Bom, eu cheguei de Sampa aqui em 1983 e eu não me canso de repetir que o Espírito Santo é muito massa.
Muito massa mesmo, Lu. Bom, merece se desenvolver, avançar em tecnologia, em melhoria, em qualidade de vida. E por falar em tecnologia, já que eu toquei nesse assunto e dando assim um pequeno spoiler aí para os nossos ouvintes, Lu, vamos combinar que o tema da próxima semana é modernidade pura, né?
Verdade, Lê, modernidade pura.
E a gente vai trazer para o estúdio o Takeo Fujiwara, da Mogai. Ele vem para conversar sobre tecnologia do escaneamento 3D. Ele vai explicar para a gente como funciona, aonde ela é empregada na construção civil, quanto custa essa modernidade e quais são, de fato, os benefícios que ela traz.
Tecnologia é sempre um assunto muito interessante. Confesso que algumas vezes eu já me peguei pensando assim, aonde que a gente vai parar com isso?
Quem nunca se pegou?
Não, sério, Lê.
E um pouco assustada até, e nesses últimos tempos, inclusive por conta da IA, né? Como isso tem sido recorrente, né?
Não, é demais, sério. Eu já completei meio século de vida, né? Na verdade, há 3 anos, mas é só um detalhe.
Aí eu tô quase lá.
O que não falta é coisa que há 30 anos a gente achava impossível. A gente só via em desenho animado, em série futurista.
Eu me lembro bem, isso é fato. E, Lu, o escaneamento 3D, ele entra nessa lista aí de possibilidades que a gente nem imaginava há alguns tempos atrás, né? Bom, e que essa é a ideia do nosso Quem Constrói. A ideia é essa, gente, de fato, trazer sempre um tema atual, interessante. E claro que para isso a gente conta com você que está nos ouvindo. Participe.
Lembrando que você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail constroies@folhavitoria.com.br.
É isso aí. Esse é o mesmo endereço eletrônico da nossa coluna, lá no portal de notícias Folha Vitória, tá? Onde você acompanha todos os dias tudo sobre o universo da construção civil.
Se você preferir, pode mandar um WhatsApp pra gente também, 27 999538614. Sua participação é fundamental. É isso, até a próxima semana.
Até, beijo.
Você ouviu Quem Constrói? Quem Constrói? Saiba mais no caderno Constrói ES no jornal Folha Vitória. Até o próximo.